Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando agora pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, 29 de junho de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores rejeitam um parecer contrário e aprovam um projeto durante a 24ª reunião ordinária. Superintendente do DAE faz uso da tribuna livre para explicar reajuste em tarifas de água e esgoto. Câmara deve economizar quase 4 milhões de reais com reforma administrativa. Projeto obriga loteadores a construírem creches, escolas e unidades de saúde. Câmara cedia solenidade para entrega do prêmio Pérola Byton. E projeto estabelece multas para responsáveis por maus tratos animais. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo de hoje está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigado pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM, e começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira. Confira os detalhes com Luciana Curtis.
Os vereadores barbarenses rejeitaram um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação e aprovaram um projeto de lei, além de 35 moções, nesta terça-feira, durante a 24ª reunião ordinária do ano, realizada no plenário Dr. Tancredo Neves. Esta foi a última reunião antes do recesso parlamentar de meio de ano, que vai de 1º a 14 de julho. Primeiramente, foi rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao substitutivo ao Projeto de Lei nº 82 de 2018, de autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas médicas, exames e procedimentos médicos para os usuários das unidades básicas de saúde do município. Em seguida, os vereadores aprovaram o projeto de lei número 30 de 2019, de autoria do presidente da Casa de Leis, o vereador Felipe Sanches, do PSC, que declara de utilidade pública municipal a Associação Vinde à Luz. O último projeto previsto na pauta de votação teve sua votação adiada a pedido do vereador Paulo Monaro, do SD. Trata-se do projeto de lei número 37 de 2019, assinado pelo vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José, do PSDB, que institui a Semana da Enfermagem no calendário oficial de eventos do município. As sessões camarárias são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook, pelo perfil Câmara de SBO. A rotina da Casa de Leis também pode ser acompanhada pelos perfis do Legislativo no Instagram, Câmara SBO, e no Twitter, @CMSBO.
O reajuste da tarifa de água e esgoto no município foi debatido na última sessão camarária, na presença do superintendente do DAE, Rafael Piovesan, convocado a prestar esclarecimentos no Legislativo. Guilherme Salomão traz mais informações.
O superintendente do DAE, Departamento de Água e Esgoto, Rafael Piovesan, utilizou a tribuna livre da Câmara Barbarense na última terça-feira para prestar esclarecimentos a respeito do reajuste de 8,26% na tarifa de água e esgoto do município. O representante do DAE esteve na Câmara, atendendo ao requerimento de convocação número 360 de 2019, de autoria do vereador Edivaldo Meira, Batoré, do SD, aprovado em plenário na sessão da semana passada. Em sua visita à Câmara, Piovesan explicou que o reajuste não é calculado pela autarquia, mas por uma agência reguladora.
Desde a assinatura do protocolo de intenções em 2011 e a regulamentação em 2012 por meio de lei, toda a responsabilidade por readequação de tarifa passou ao Ares PCJ, agência reguladora. Então, esse valor, inclusive, é bom deixar bem claro que ele trata de um período de 20 meses, né? Então, 8,26% diluído num período de 20 meses, a gente tem que, se considerarmos uma inflação de 5,1%, é praticamente o mesmo valor, apesar de ter similaridade, mas a tarifa não ser readequada com o índice inflacionário. Então, foi uma oportunidade de trazer aqui as informações, como eu disse, de municiar os vereadores, para que eles possam, da maneira mais adequada possível, apresentar à população barbarense, que eventualmente questione os mesmos, essas questões de saneamento. É bom frisar que qualquer análise mais apurada de quais foram os índices, quais foram as variáveis que influenciaram nesse valor, ela tem que ser tratada com a agência reguladora, porque esse cálculo é exclusivo, legalmente, feito por eles.
O superintendente do DAE ainda ressaltou que todo ano a agência reguladora notifica o DAE quanto à readequação da tarifa.
Por lei, o DAE é notificado todo ano quanto à questão de readequação tarifária. Então, a Política Nacional de Saneamento Básico, ela preconizou que cada autarquia, cada empresa prestadora de serviço de saneamento, ela tinha que ser regulada por uma agência. Então, todo ano, a agência reguladora, ela notifica e nós mandamos as informações referentes aos investimentos, aos custos do Departamento de Água e Esgoto, e aí a agência faz todo o cálculo para condicionar uma readequação que auxilie na estabilidade, né, na sustentabilidade econômica e financeira da autarquia.
A respeito da atual inadimplência em contas de água, o superintendente do DAE comentou.
A inadimplência tem se mantido muito parecida nos últimos anos, né? É óbvio que, se considerarmos aí a crise 2015, 2016 e 2017, possivelmente esses anos você tem alguma variação, alguma flutuação um pouco mais exacerbada. Mas, normalmente, a nossa inadimplência, a porcentagem de inadimplentes, ela tem se mantido estável. As pessoas, na medida do possível, têm buscado o parcelamento, a resolução dessas questões de pendências quanto à autarquia.
Depois das explicações do superintendente do DAE, o vereador Batoré pretende convocar um representante da Ares PCJ, agência reguladora, para explicar o cálculo para se definir o percentual utilizado no reajuste das contas d'água, de 8,26%.
A reforma administrativa promovida neste ano na Câmara Municipal deve gerar economia anual de quase 4 milhões de reais, conforme balanço feito pelo presidente Felipe Sanches. Todas as informações na reportagem de Luciana Curtis.
A aprovação de novas alterações no quadro de cargos e salários da Câmara de Santa Bárbara do Oeste, aliada à redução no número de assessores parlamentares, deve contribuir para uma economia superior a R$ 3,7 milhões no ano aos cofres públicos. A constatação é do presidente do Legislativo, vereador Felipe Sanches, do PSC, que promoveu coletiva de imprensa para balanço das atividades do primeiro semestre da atual mesa diretora. Sobre a reforma administrativa promovida nos primeiros meses deste ano, Felipe Sanches comentou.
Nós fizemos dentro dessa reforma administrativa, foi um dos pontos que mais tocamos aqui, foi sobre a questão da economia feita através da reforma administrativa. Um estudo que nós realizamos durante esse primeiro semestre que vai ter um impacto muito positivo durante todo o ano, não somente esse ano, mas todos os anos subsequentes. Uma economia gerada em torno de mais de 3 milhões, quase 3 milhões e 700 reais, através de reformas e alterações dentro dessa lei que nós apresentamos e também mudando muitos sistemas que antigamente eram realizados que poderiam onerar os cofres públicos no futuro.
Então, assim, o destaque foi para a economia, para essa reformulação administrativa. Qual que foi o destaque do primeiro semestre?
Olha, o destaque do primeiro semestre foi gerar economia continuando produzindo. Então, nós tivemos a produção aqui de mais sessões, nós criamos as sessões temáticas onde debatem assuntos interessantes do município. Nós tivemos uma evolução na questão também de proposituras de projeto de lei, como foi apresentado, em torno de 40. quase 2.200 indicações realizadas. E nós tivemos também a geração de economia através do ajuste realizado por todos os vereadores aqui, em debate, em conversa, para que pudesse realizar essa economia. E assim nós entendemos que nós auxiliamos o município para fazer mais pela saúde, mais pela educação e mais pelo nosso povo.
Apenas a redução no número de assessores parlamentares, eliminando 38 cargos, deve gerar uma economia de quase 3 milhões e meio de reais. Além disso, a reforma administrativa promovida pela atual mesa diretora deve gerar mais de 17 mil reais em economia com a redução da função gratificada de presidente da comissão de licitação, mais de 15 mil reais com a redução de duas funções gratificadas de membros de comissões permanentes. A reforma aprovada em plenário também deve gerar uma economia de mais de 120 mil reais por ano, com a aglutinação de duas chefias, a de comunicação e a de cerimonial, além de outros 56 mil reais com a adequação de chefias para o atendimento da correlação de cargos.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM, programa Momento Legislativo, produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, que vai ao ar todos os sábados, a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Projeto de autoria do vereador Jesus Vendedor obriga loteadores a construírem creches, postos de saúde e escolas. Saiba mais com o repórter Guilherme Salomão.
De autoria do vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor, do DEM, foi protocolado nesta semana o projeto de lei número 52 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade das loteadoras ou das incorporadoras de condomínios horizontais ou verticais construírem postos de saúde, creches e escolas junto aos empreendimentos imobiliários. De acordo com a propositura, além das obrigações já existentes, os empreendedores que apresentarem projetos à municipalidade para aprovação com 300 ou mais lotes, assim como 300 ou mais unidades habitacionais, estarão obrigados a entregarem, no respectivo empreendimento, uma unidade de saúde e uma creche com estrutura para atender, no mínimo, 50 crianças. Já nos projetos com 500 ou mais lotes ou unidades habitacionais, o empreendedor também ficará obrigado a entregar escola em alvenaria, com respectivos equipamentos, com 5 salas de aula e demais dependências. Sobre os objetivos desse projeto, o vereador Jesus Vendedor explicou.
Eu acredito que chegou a hora desses empreendimentos no nosso município dar a contrapartida social, né? Porque eles vêm, constroem, e depois foi embora. E com certeza esses empreendimentos eles têm um lucro imenso, né, no nosso município. E depois esses outros serviços, por exemplo, tem aqui empreendimentos no nosso município que tem mais de 600 lotes. E qual foi a contrapartida social que esse empreendimento trouxe para a população barbarense? Então, eu creio que esse projeto trará um benefício imenso para toda a nossa população, porque eu entendo o seguinte: essas empresas vêm, loteiam e depois esses moradores, essa população, ela vai precisar de creche, ela vai precisar de ir numa UBS, numa unidade básica de saúde. E aí, para onde vão? Vão superlotar as que já existem? Então, eu creio que esse projeto ele vem para obrigar esses novos empreendimentos a contribuir, a entrar com a contrapartida social com a população barbarense. Eu acho que é mais que justo, porque eu fiz um cálculo, por média, se nós fizermos um cálculo de um empreendimento com 300 lotes, se nós colocarmos um cálculo aí de 90 mil, mas a gente sabe que aqui no nosso município um lote não custa isso, custa mais de 100 mil, né? E um apartamento também não custa menos de 100 mil, custa mais de 100 mil, mas vamos supor que nós colocamos aí 90 mil reais cada lote ou cada apartamento, dá uma média de 18 milhões, né? E uma outra observação também, que eu acredito que essas empresas, essas construtoras, eu acredito que nem aqui elas compram o material, o cimento, o tijolo, né? O material de construção. Eu creio que esse material vem de outras cidades. Ou seja, eles vêm aqui, só ganham lucro e não contribuem com o nosso município, né? E também eu creio que até a mão de obra vem de fora. Eu creio que esses empreendimentos era para estar gerando novos empregos para a nossa população barbarense, mas eu acredito que nem isso estão ajudando. Estão só vindo aqui, ganhando dinheiro, muito dinheiro, e não dando a contrapartida. E eu falo que a contrapartida social, ela é a mais importante acima de tudo.
A Câmara Barbarense sediou nesta semana solenidade para a entrega do prêmio Pérola Byton. Mais informações com Luciana Kurtz.
A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste promoveu na última terça-feira a solenidade de entrega do diploma Pérola Byton, honraria concedida a pessoas que exercem o voluntariado há pelo menos 2 anos no município. A entrega é anual e sempre realizada no período que antecede o Dia do Voluntário, comemorado em 2 de julho. Esta homenagem foi instituída por meio do Decreto Legislativo número 19 de 2016, de iniciativa do vereador do Cimar de Jesus Cardoso, Cadu Garçom, do PL, que falou ao momento legislativo a respeito da importância do prêmio.
Primeiro, né, a lembrança viva da cidadã barbarense Pérola Byton, né, toda a história que ela construiu, né? E segundo, pelo reconhecimento, a gente tinha um pequeno singelo reconhecimento a essas pessoas que doam um pouco do seu tempo para ajudar o próximo. Como o Pedro foi muito feliz nos dizer, que o voluntário tem que ser uma pessoa que trabalha, uma pessoa ocupada, porque o cara que não faz nada, ele não é voluntário, né? Sempre quem é voluntário é aquelas pessoas que, de fato, tem seu emprego, tem seu dia a dia ocupado e acaba tirando horas ou até dias para poder ajudar o próximo.
Valquíria Nascimento Viana, voluntária da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foi uma das homenageadas da noite e comentou se sentir muito honrada pela lembrança.
Eu acho que esse prêmio, a gente se sente muito honrado, porque a gente não trabalha lá para receber prêmios. A gente trabalha lá em prol das crianças, para ajudar as crianças. Então, eu acho que a gente se sente muito gratificado em saber que eles lembram da gente, no trabalho da gente. E é uma felicidade para a gente receber. Muito agradeço esse prêmio que eu recebi hoje.
Valquíria também explicou como auxilia a PAE com seu trabalho.
Eu sou a parte dos eventos, do chá, da Feira das Nações, da Festa da Negadinha. Nós somos dessa parte, da parte mesmo que só faz os eventos da PAE. Arrecadar fundos para a entidade. Todos os eventos são para arrecadar fundos para a entidade.
Sobre os benefícios de atuar como voluntário, Valquíria ressaltou.
Eu acho que para a gente ser voluntária, eu acho que é uma grande gratificação pessoal para a gente, né? E eu acredito que todas as pessoas que pudessem ser, entrassem para ser voluntária, porque todas as entidades precisam, né? Para mim, é muito gratificante. Enquanto eu puder, enquanto Deus me der saúde.
Vera Lúcia Argente Prando, voluntária da MEIMEI, o Serviço de Assistência Social, SAS, também recebeu a homenagem na última terça-feira e falou sobre o significado do prêmio Pérola Byton para ela.
Receber essa honraria é representar todas as voluntárias e dizer que vale a pena ser voluntário, que a gente precisa tentar fazer alguma coisa para que esse mundo fique melhor.
Vera Lúcia também explicou como a MEIMEI atua.
A MEIMEI trabalha com gestantes em vulnerabilidade e então o trabalho toda quarta-feira, essas mães precisam estar lá para ter orientações e fabricar o próprio enxovalzinho dos seus bebês. Então eles ganham, quando o bebê nasce, eles ganham um enxoval e a mãe já vai mais preparada para cuidar dessa criança.
O prêmio Pérola Byton também foi concedido a Solange Aparecida Rodrigues Argente, voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e a Comissão de Cavaleiros de Santa Bárbara do Oeste, entidade voluntária da Casa da Criança, representada por Zeli Manzato. A barbarense Pérola Elis Byton, que concede o nome ao prêmio, foi uma filantropa e ativista social responsável por uma campanha de combate à mortalidade infantil denominada Cruzada Pró Infância. Ela também se dedicou a vários outros programas em defesa dos menos favorecidos, tendo seu trabalho reconhecido internacionalmente.
Os maus tratos a animais podem gerar multas de até R$200 mil em Santa Bárbara do Oeste. Confira os detalhes na reportagem de Guilherme Salomão.
O vereador Carlos Fontes, do PSD, protocolou nesta semana, na Câmara Municipal, o projeto de lei número 49 de 2019, que estabelece sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos a animais. Dentre as práticas que podem ser consideradas maus tratos, estão a de manter esses animais sem abrigo, privá-los de alimento, água e limpeza, abandoná-los, obrigá-los a trabalhos excessivos e castigá-los física ou mentalmente. De acordo com a proposta, toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas desta lei será considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções previstas por ela, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais previstas em legislação. As infrações administrativas serão punidas com advertência por escrito, multa simples, multa diária, apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização de produtos, suspensão parcial ou total das atividades, sanções restritivas de direito e até mesmo apreensão do animal ou objetos sujeitos a maus tratos. O projeto estabelece que a pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador, com base nos critérios definidos nesta lei, no valor mínimo de R$ 2.000 e máximo de R$ 200.000, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Celso Ávila, do PV.
Estamos apresentando Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses se encontram todas as terças-feiras em reunião ordinária a partir das 14h. Vá até o plenário Doutor Tancredo Neves e fique a par da votação de projetos, moções e requerimentos que impactam a vida do cidadão barbarense. As sessões camarárias também podem ser acompanhadas ao vivo pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, pela página oficial da Câmara no Facebook e aqui pela Santa Bárbara FM a 95.9 MHz. Nas redes sociais, você encontra a Câmara pelo perfil Câmara SBO no Instagram e CMSBO no Twitter.
Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Entrevista.
Obrigado pela sua audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nessa segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar e, neste sábado, nosso entrevistado será o vereador Celso Ávila, do PV. Formado em turismo pelo Centro Salesiano Dom Bosco, Unisaúde Americana, casado com Patrícia Ávila e pai de João Pedro, Celso Ávila trabalha como representante comercial. Foi eleito vereador no ano de 2012, com 2.159 votos, e reeleito em 2016, com 1.746 votos. Também é radialista, tendo apresentado por 3 anos o programa Boa Noite Santa Bárbara pela Rádio Brasil. Atuou ainda como conselheiro tutelar em Santa Bárbara do Oeste e na Pastoral Universitária da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Foi presidente do Grêmio Estudantil e membro do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da Unimep. Boa tarde, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
Ando, boa tarde, Heraldo. Também boa tarde à minha assessora que me acompanha, Fátima Franco. É sempre uma satisfação imensa estar aqui no programa da Rádio Santa Bárbara FM no Momento Legislativo.
Vereador, esse é o nosso último programa do primeiro semestre. A gente entra em recesso agora dia 1º, né, com recesso parlamentar, que é a suspensão das sessões camarárias. Os trabalhos continuam na Câmara. Eu gostaria que você falasse, esse ano a gente teve alteração da mesa diretora e também das comissões permanentes da Câmara. Você passou a atuar na Comissão Permanente de Política Social como presidente, né? Comissão Permanente de Administração Pública como relator e na Comissão Permanente de Relações do Trabalho também como presidente. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas comissões, o trabalho desenvolvido e qual a diferença do que você já vinha fazendo antes.
Olha, Fernando, na verdade, esse ano é um ano que promete muito, muito trabalho aqui na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Como você bem disse, né, uma nova mesa diretora, é um novo presidente, é o nosso amigo e colega vereador Felipe Sanches, que é o presidente, tem a mais a mesa ali composta pelo Celso Biscretaria na vice-presidência, o Alex Baker e o Cláudio Perecim. Uma mesa com vereadores que estão alinhados para trabalhar em prol da dos trabalhos da Câmara Municipal, dá uma estrutura melhor para todos os colegas e, obviamente, acaba levando essa estrutura para a população de Santa Bárbara do Oeste. Nós ajudamos, né, a eleger essa chapa e tem 2 anos aí para mostrar um trabalho importante e estamos ajudando também, nesse sentido, participando das comissões, né? A Comissão de Política Social, como você bem disse, no qual eu presido as audiências públicas da área da saúde, também a Comissão de Administração Pública, no qual sou relator, e também a Comissão de Trabalho. Mas tem uma mais importante ainda, que esqueceu de passar aqui, que é de Justiça e Redação.
Nossa,
no
verdade,
qual eu sou
desculpa.
Membro atuante dessa comissão, o presidente é o vereador Paulo Monaro e o colega vereador Gustavo Maioli. E essa é a comissão mais importante da casa, onde todos os trabalhos, todos os projetos, primeiro passa por essa comissão para dar andamento, e eu sou membro também da Comissão de Justiça e Redação.
Verdade. Desculpa, vereador. Só para quem está nos ouvindo e não acompanha o trabalho da Câmara, essas comissões são grupos de vereadores, representantes das diferentes bancadas, né? E antes, os projetos que são protocolados na Câmara, primeiramente, eles são discutidos nessas comissões.
Perfeitamente.
A de Justiça e Redação, da qual o senhor faz parte, discute o mérito, a legalidade, né, do projeto, se é legal ou não, se é constitucional ou não. Por isso, todos os projetos passam por ela. E cada projeto, de acordo com o tema, vai para uma comissão específica. Por exemplo, essa de Relações do Trabalho, da Administração Pública, são projetos diferentes que podem passar por essa comissão.
Exatamente.
Além de ajudar vocês no trabalho, a gente, esse ano, o Felipe tem feito as sessões temáticas, né?
Sim.
São discussões públicas, que os trabalhos que antes ficavam restritos às comissões, agora vocês têm aberto a participação popular também.
Exatamente. Essa é uma dinâmica muito legal que foi criada nessa gestão dessa nova mesa diretora. Como você vê aí, a Comissão de Justiça e Redação é a única comissão permanente no qual todos os projetos passam por ela. As demais comissões, não necessariamente os projetos passam, né? Mas a Justiça e Redação, todos os projetos, sem exceção, passam por essa comissão, para a gente dar a análise completa, né, do respectivo projeto. Em relação ao que você disse das sessões temáticas, o presidente, né, em comum acordo com todos os colegas, está adotando uma prática de discutir os assuntos altamente relevantes para toda a sociedade civil e levar isso em discussão, trazer a população mais próxima da Câmara, que essa interlocução junto com a população é muito produtivo, né? Então tivemos vários assuntos aí de grande importância, né, para a sociedade, que foram discutidos na Câmara Municipal. E com certeza a população, aos poucos, ela vai aderindo isso e vem ganhando força.
Vereador, você também tem participado do Parlamento Metropolitano, que é um grupo de todas as câmaras da região metropolitana de Campinas podem participar das reuniões desse parlamento, e Santa Bárbara tem sido representada principalmente por você.
Isso.
E eu gostaria de saber, assim, as discussões, parece que a questão principal nesse ano até agora foi a discussão da área da saúde.
Perfeito.
Que é um problema não só do município, mas as cidades estão tentando agir em conjunto para conseguir vagas, né?
Exatamente. Na verdade, Fernando, existe um parlamento regional onde os municípios da nossa região, a metropolitana de Campinas, os respectivos presidentes e também vereadores formam essa comissão metropolitana, né, e nós reunimos aí 1 ou 2 vezes por mês para discutir assuntos que não afetam só Santa Bárbara do Oeste, mas é interligado com outros municípios, que por exemplo a questão do CROSS, que é uma situação de âmbito da saúde, né? Muitos pacientes de Santa Bárbara do Oeste, como de outros municípios, sofrem a mesma coisa porque as vagas são reguladas via sistema CROSS. E isso é de São Paulo, né? Então, o sistema, a dinâmica do sistema vem de São Paulo. Então, nós brigamos por várias cidades para conseguir uma vaga, por exemplo, de oncologia, de oftalmologia, de cardiologia, um cateterismo, por exemplo. O paciente de Santa Bárbara briga com uma paciente americana, lá de Jundiaí, lá de Taboão da Serra, enfim. É muito complicado. Então, nós estamos numa luta, essa luta não pode ficar só dentro do município de Santa Bárbara, por isso eu fiz questão de fazer parte da Comissão de Saúde, comigo está o vereador Jesus Vendedor e também o doutor Edmilson, que é outro vereador, e nós representamos Santa Bárbara do Oeste no parlamento, nesse conselho do parlamento. E a gente tem discutido isso e brigado bastante para que o CROSS ele fosse de âmbito regional, uma micro-região. Com certeza ia dimensionar melhor a questão dos municípios e aumentaria essa oferta de vagas para os pacientes de Santa Bárbara do Oeste que precisam aí fazer os seus exames oftalmológicos, cardiológicos e oncológicos, enfim, exames aí para os seus respectivos tratamentos. Então, fico feliz, faço parte, sou muito atuante nesse parlamento, além de fazer parte da comissão de saúde, também participo da comissão dos animais, da proteção dos animais, e também faço parte do conselho fiscal.
Vereador, ainda nessa questão da saúde do CROSS, a região de Campinas tem condições de prestar atendimento em todas as áreas, né?
Perfeito.
E por isso vem muita gente de fora, de outras regiões, talvez
fechando
aqui.
Acaba abraçando as cidades, né, Fernando? Então, a gente tem um entendimento que é muito populoso o estado de São Paulo, a gente tem que ter essa questão de você também partilhar isso aos outros municípios. A gente sabe que a cobertura é curta e tem que cobrir todos, né? Mas nós temos que buscar também para que os pacientes de Santa Bárbara do Oeste não sejam lesados em relação a isso.
Sim, e porque também dificulta o acesso do pessoal vem lá de longe, né?
Com certeza, e esse é o nosso propósito de trabalho.
Vereador, gostaria de falar agora sobre uma indicação que o senhor apresentou e que tem sido atendida pela administração. É a Feira do Produtor Rural na região do Céu das Artes. Gostaria de como o senhor falasse como que surgiu essa ideia e como que tem sido o resultado.
Na verdade, Fernando, a Feira do Produtor Rural, ela já iniciou primeiramente, no primeiro momento, aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, ali próximo ao terminal urbano, né? Uma iniciativa da Secretaria de Cultura de Santa Bárbara do Oeste, junto ao Ivan, lá do Meio Ambiente, o pessoal sempre entrando em contato e fizeram esse evento importante, valorizando os comerciantes aqui de Santa Bárbara do Oeste, as pessoas que plantam aqui na cidade, os agricultores, enfim, virou a Feira do Produtor Rural ali na região central. E é uma feira que deu certo, ela é realizada às terças-feiras, uma vez por mês. Eu não me lembro se é a primeira ou segunda terça-feira do mês, mas uma terça-feira no mês é realizada essa feira do produtor rural aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. Diante do sucesso que essa feira teve, eu entrei em contato com a secretaria, né, através de eu e a minha assessora, nós discutimos dentro do gabinete, por que não também ter essa mesma feira, com essa mesma proposta, também na área leste de Santa Bárbara do Oeste, né? Santa Bárbara é uma cidade que praticamente são duas cidades numa só, então é difícil, né, a pessoa da Zona Leste utilizar os serviços aqui da área central, os eventos que são realizados aqui e vice-versa. Então nós comportamos dois eventos igualmente, né, nesses dois pontos da cidade. Já tinha aqui na área central e nós fizemos protocolo e também o requerimento, né, o protocolo 9884 de 2018, né, datado de 22 de novembro, que nós fizemos isso, e também uma indicação a 5213/2018, solicitando a possibilidade também da região leste de Santa Bárbara do Oeste, ali próximo ao Céu das Artes, que também tivesse ali uma feira do produtor. E, de imediato, tivemos a resposta muito positiva, né, da administração municipal, que ia atender a nossa solicitação, e hoje, graças a Deus, é realizada também a Feira do Produtor Rural na área leste de Santa Bárbara do Oeste, às quartas-feiras, né? Uma vez por mês também, só que ao invés de ser na terça, é realizado na quarta-feira. Estou feliz de ter o pedido atendido e quem ganha com isso, com certeza, são os produtores rurais de Santa Bárbara do Oeste e a população que vai usufruir de excelentes produtos que são comercializados nessas feiras.
Vereador, a gente falou dessa sugestão, uma indicação, uma sugestão ao Poder Executivo, e a gente sabe que além de legislar, né, e de fiscalizar as ações da Prefeitura, os vereadores, como eles estão mais próximos da população do que o prefeito, eles acabam encaminhando vários pedidos e eu sei, acompanho o seu trabalho, que tem algumas questões específicas para a região da Vila Grego.
Perfeito.
Gostaria que o senhor falasse exatamente o quê? Parece que é um parque na área de lazer ali do bairro.
Isso. É, dentro de várias ações que nós conseguimos lá para a região da Vila Brasil, Vila Grego, essa foi talvez a mais assim, impactante. Em 2015, nós lutamos muito fortemente junto com a comunidade para que num espaço ali na rua José Furlan, nas imediações ali próximo aos prédios da Home, ali tinha uma área, Fernando, uma área pública, todo tomado pelo mato, um ambiente escuro, né? Já causando ali para os moradores uma sensação de frustração mesmo, então um espaço feio, né? Como era até então. Aí, diante disso, fizemos uma reunião no bairro, isso está na nossa mídia social, em todos os lugares, nós fizemos uma reunião lá no bairro, onde conseguimos juntar ali em umas 150 pessoas, tivemos o agradecimento do pessoal da paróquia São José, que nos ajudou na divulgação, outras pessoas ali, formadores de opinião, enfim, juntamos ali umas 150 pessoas, na ocasião consegui levar o secretário de trânsito, o secretário de meio ambiente e também o nosso prefeito Denis Andia, fomos até o local, né, e conversamos com o povo. Eu acho que esse contato, Fernando, é fundamental. Essa é a premissa do nosso trabalho, é ir de encontro com a população, ir de encontro com ir nos bairros, para escutar o que as pessoas têm de melhoria para o seu bairro. E assim fizemos. Na ocasião, no dia 30 de julho de 2015, lembro-se como se fosse ontem, fomos até o Vila Grego e, na oportunidade, junto com o prefeito Denis Andia, porque é importante que a população saiba que o vereador pede. Mas quem executa é o prefeito e os secretários. Então nós levamos a reivindicação junto com a população, mas era importante que o prefeito nos acompanhasse para dissesse ali a possibilidade ou não de fazer aquela reivindicação que nós estávamos pleiteando. E ali foi pedido uma área de lazer ampla ali naquele espaço da rua José Furlan, né? E o prefeito pediu aí alguns meses, mas o prefeito Denis Andia, ele é um prefeito que ele como que eu posso dizer? Se ele promete, ele vai cumprir, né? Então, assim, ele foi muito cauteloso, ó, gente, eu preciso dar uma respiradinha, mas eu vou colocar no cronograma e a gente vai fazer essa obra aqui para o bairro. E assim ele fez, cumpriu a sua promessa, atendeu o nosso pedido e fez um espaço muito legal, com pista de caminhada, com academia ao ar livre, com quadra de areia para a prática do vôlei, bastante paisagismo, iluminou aquele espaço que até então era tomado pelo mato e não tinha iluminação, enfim, fez um espaço totalmente convidativo para aquela população. Porém, faltava algo ali que no primeiro momento do projeto não constava, que era um playground, um espaço para as crianças brincarem, um parquinho ali. E depois, diante disso, né, nós fizemos, voltamos no local e fizemos um outro protocolo, que é o protocolo... eu não tenho o número do protocolo aqui, mas fizemos o protocolo, fizemos indicação para que pudesse incluir um playground ali naquele espaço. E também fomos atendidos, quero agradecer à administração por atender essa solicitação. Fora isso, pedidos de canaleta que nós conseguimos ali entre a Rua Acre e a Rua Pará e outras melhorias para os moradores do Vila Grego e também para os moradores da Vila Brasil, porque é um bairro antigo de Santa Bárbara do Oeste e também precisa dessas melhorias.
Vereador, também falando de outras reivindicações que o senhor apresentou, essa apresentou mais recentemente, o senhor esteve pessoalmente em reunião com o gerente do DR, acompanhou a visita também do pessoal do DR a diferentes trechos aqui das rodovias da região. Gostaria que o senhor falasse quais foram os pedidos, para quais rodovias, e a expectativa do senhor de quando deve ser atendido, se teve uma resposta.
Olha, Fernando, na verdade, o DR, né, ele está num débito com a gente aí muito grande, né? E que nem eu falo, né? Se o Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé, né? Fui até o DR em São Paulo cobrar essas ações. Na oportunidade, eu cobrei uma rotatória ali de frente ao rodoterminal para facilitar a entrada dos ônibus intermunicipais que passam ali para a rodovia SP304, né, a questão da logística deles, entrar em Santa Bárbara do Oeste. É, diante do que é hoje, esses ônibus têm que fazer a rotatória deles ali na frente da Câmara Municipal. E muitas viações não fazem esse trajeto e acaba não entrando em Santa Bárbara do Oeste, como a aviação Cometa e outras viações que, por questão de logística, não é atrativo para eles. Então, nós solicitamos uma rotatória na frente do rodoterminal, de uma rotatória aqui também, eu acho que é a SP-135, aquela que vai para Iracemápolis, né? Também nessa rodovia, mais precisamente de frente ali, ali é a 306, perdão, ali é a 306, de frente ali àqueles condomínios. Ali precisaria também de uma rotatória, muitas conversões em modo regular que acontece ali. Então nós estamos trabalhando para que possa duplicar aquele espaço, aquela rodovia, nesse trecho principalmente, e fazer uma rotatória digna para aqueles moradores. Santa Bárbara está crescendo, Fernando. Então nós precisamos projetar Santa Bárbara do Oeste com um olhar para futuro, né? Uhum. Então também trabalhei muito nessa situação. Um outro pedido nesse então, eu fiz juntamente com o colega vereador Joey Fornazari, foi a questão da conservação do acostamento da rodovia, tanto da SP-304 quanto da SP-306, no que se relaciona a questão da capinação, está com mato alto, ainda não foi feito, né? Tem ali também uma cratera na SP-135, entre o bairro Caiobi e Cruzeiro do Sul, uma erosão que está causando um grande perigo para as pessoas que passam por ali. Então, estamos cobrando. Eu estou, em alguns pedidos, estou indo sozinho. Outros, eu estou junto com o colega vereador Joey Fornazari, que é um vereador também atuante, que briga bastante nessa questão, e que a gente possa conseguir essa situação para Santa Bárbara do Oeste. Não está sendo fácil, confesso a você. Eu não sei o que está acontecendo. O DR parece que está com falta de capital humano, de pessoas, mas fomos sinalizados pelo Eloy, que é um engenheiro que me atendeu quando eu fui no DR, que vai ter uma nova licitação, e aí então vai ter uma equipe maior, uma empresa mais estruturada para cuidar dessas ações aqui nas rodovias do estado de São Paulo.
Vereador, agora falando de uma lei, né? Lei Municipal 3.753 de 2015, a respeito do cerol. Eu lembrei dessa lei porque nessa semana eu cheguei a ver uma notícia de acidente com pipa, né? A gente passa esse período de férias escolares, parece que aumenta o número de crianças, e o cerol ainda é uma prática comum. Não foi aqui no município, foi uma notícia em nível nacional, mas existe uma lei aqui que cerol é crime na cidade.
Com certeza, é a nossa lei 3753/2015, da minha autoria, né? É importante, né? Quero também mencionar aqui o trabalho importante que faz a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste na questão da autuação dessas pessoas que soltam pipa com cerol, com linha chilena, e de fato torna-se uma lâmina a céu aberto, né? Então a gente sabe da gravidade, do perigo que é a utilização do cerol. Diante disso, fiz um projeto para coibir essa prática dentro de Santa Bárbara do Oeste, né? Lógico, soltar pipa é muito legal, é prazeroso, né? Todas as crianças podem soltar pipa, porém sem o uso do cerol. Quando você coloca o cerol na sua pipa, você acaba tendo uma arma a céu aberto, né? Você vê muitas pessoas com o pescoço ceifado, principalmente motociclistas, ciclistas, em decorrência do cerol. Então, hoje é proibido em Santa Bárbara do Oeste. Vi que a Guarda Municipal fez já algumas autuações. Se você for até a CCTRAN, você vai ver que tem muita pipa lá estocada, que foram pegas, né? Então, isso é bom, é sinal que, aos poucos, as pessoas vão se entrando numa cultura do que é proibido, né? Que não pode usar essa prática. E quero aproveitar essa importante audiência que tem o programa Momento Legislativo e deixar o telefone da Guarda Municipal, né? Que é o 0800-772-8384 ou no 153. Se você vê alguém soltando pipa com o cerol, pode ligar num desses dois telefones, que eu tenho certeza que a Guarda Municipal vai fazer o trabalho importante, porque hoje já é lei aqui em Santa Bárbara do Oeste.
Vereador, gostaria também de destacar aqui, a gente tem todos os anos, uma das ações dos vereadores são apresentar projetos para destacar a atuação de munícipes em diferentes áreas, né? Na cultura, empresários, o Empresário do Ano é um projeto de sua autoria, pessoas que trabalham em prol da sociedade. Essa semana a gente homenageou os voluntários. E no final do ano a Câmara tem eventos grandes, por exemplo, a entrega da Medalha Dona Margarida, do título de cidadão barbarense, e também já foi a entrega do funcionário público aposentado. Também no final do ano, funcionário público do ano. São eventos que aproximam a Câmara da comunidade e valorizam o trabalho de diferentes barbarenses. Apesar desses eventos serem no final do ano, por uma questão de organização, a gente pede que os vereadores indiquem seus homenageados até julho. E o senhor já fez as indicações. Eu gostaria que o senhor comentasse o nome dos seus escolhidos e por que a indicação dessas pessoas.
Olha, na verdade, essas três honrarias são as principais honrarias de Santa Bárbara do Oeste, com certeza, juntando-se também com a Zumbi dos Palmares, no qual a gente já está fechando aí, só falta o Zumbi dos Palmares para a gente fechar aí as principais honrarias de Santa Bárbara do Oeste. Mas dentre elas aí, nós temos a Medalha Dona Margarida, que é uma honraria de extrema importância, né, de pessoas que nasceram em Santa Bárbara do Oeste e faz um trabalho primoroso e importante. Nós, dentre tantas pessoas que faz um trabalho na cidade, eu escolhi nesse ano a Sueli Inserpe Porfírio. A Sueli Inserpe é uma pessoa, uma professora aposentada, fez muito trabalho social na igreja, na matriz de Santa Bárbara do Oeste, fez um trabalho importante, né, carismático dentro da comunidade. Também tem uma participação ativa no social de Santa Bárbara do Oeste, nos principais eventos da cidade. É uma comerciante que quem conhece a Sueli pode dizer, pode confirmar aquilo que eu estou falando. Uma pessoa generosa, extremamente capacitada, competente, que ama Santa Bárbara do Oeste. Ela veste a camisa de Santa Bárbara do Oeste, ela defende, ela compra briga com quem for em prol da cidade que nasceu, que é Santa Bárbara. Então, a Sueli é uma das minhas homenageadas com a medalha Dona Margarida. Como cidadão barbarense, essa pessoa realmente, tardiamente, né, está sendo homenageada. Imaginava eu que poderia ter sido homenageada bem antes, mas Deus é maravilhoso e nesse período que eu estou vereador, estou tendo a oportunidade de homenageá-lo com o título de cidadão barbarense, essa voz de ouro do rádio regional, que é o Paulinho Amizade, né? O cidadão barbarense já são pessoas que nasceram em outro município e que construíram sua vida aqui em Santa Bárbara do Oeste, teve um trabalho importante aqui na terra de Dona Margarida. Então, o Paulinho Amizade é um mineiro, um bom mineiro, me parece que era da região ali do sul de Minas, eu acho que é Divinópolis, né? Daquela região de Divinópolis, e veio muito cedo para Santa Bárbara do Oeste. O pai dele trabalhou na garagem municipal, né? Muito conhecido também, o mineiro. E o Paulinho, com uma comunicação muito hábil, ele começou a trabalhar nas principais rádios de Santa Bárbara do Oeste, trabalhou nas rádios Americana, na Rádio Mix de Limeira, recebia todo dia cartas e pessoas elogiando o seu trabalho, e inúmeras fãs, um grande legado de fato. E o Paulinho também é um cara super do bem, um cara do social, uma pessoa realmente que contribui para a sociedade. Então, ele é o nosso cidadão barbarense, Paulinho Amizade. E para fechar também aí essa série de honrarias, é o Funcionário Público do Ano, que é um projeto que eu criei no primeiro mandato, né, que valorizasse, o intuito, Fernando, é valorizar o funcionário público, que muitas das vezes não é só a questão de dinheiro para homenagear o funcionário. É lógico que o funcionário poderia ser muito mais valorizado financeiramente, né? Mas não é só essa questão, é a valorização profissional, a valorização do trabalho importante que faz para a coletividade, para as pessoas da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E até então não tinha um projeto dessa natureza. No mandato passado, criei um projeto junto com a minha assessora, Fátima Franco, que muito me ajudou na elaboração desse projeto, e criamos o Funcionário Público do Ano, foi aprovado por todos os vereadores, e nesse ano 2019, estou homenageando nada mais nada menos que o Luiz Alberto Barioto, conhecido como Groselha. É um cidadão, gente boa demais, pau para toda obra, falo português claro aqui, um cara que não tem dia, não tem tarde, não tem noite, não tem sábado, não tem domingo, todo dia para ele é dia de trabalho, comprometido com Santa Bárbara do Oeste. Eu já vi ele trabalhando, ele trabalha no setor de obras da prefeitura, cavocando buraco, estando lá na região de esgoto, se tiver, é o cara que bate o escanteio, vai para a área, cabeceia e marca o gol, né? Então ele não faz serviço incompleto, ele finaliza o serviço, ele bate o escanteio, vai para a área, cabeceia e depois ele faz o gol. Esse é o Groselha, nosso funcionário público do ano, os três denominações, extremamente feliz com essas denominações e vamos esperar agora, né, chegar no dia, na sessão solene, para que eles possam receber essa merecida homenagem.
Só aproveitando, vereador, destacar que o Ricardo Anjo, locutor aqui da Santa Bárbara FM, também vai ser um dos homenageados nesse ano. A gente recebeu nesta semana a indicação do nome dele pelo vereador Paulo Monaro. Aproveitar aqui o espaço também para parabenizar.
Nossa,
o
que
Ricardo.
Legal. Me permita, Fernando, o Ricardo Anjo, realmente, eu acho que o sobrenome dele condiz com o que de fato o que é. Porque, na verdade, me permita, nós fizemos um trabalho de cunho pedagógico, né? Fomos procurados pelo Colégio Pilares, trouxemos as crianças do Colégio Pilares, junto com os professores, até o ambiente da Prefeitura Municipal, e passamos aqui na Rádio Santa Bárbara FM, no qual fomos acolhidos aqui na rádio pelo Heraldo, pela Carla e também pelo Ricardo Anjo. O Ricardo Anjo trouxe essa molecada até o seu estúdio, no meio do programa dele, ao vivo, e, rapaz, deixou a molecada bem à vontade, conduziram um programa junto com ele. Olha, um cara nota 10. Então, estou sabendo agora, não sabia, confesso que eu não sabia que o colega Paulo Monaro havia lhe homenageado. Parabéns pelo Paulo Monaro, pelo seu homenageado, e ó, nota 1000. O Ricardo Anjo realmente é merecedor.
Vereador, o senhor falou desse trabalho com o Colégio Pilares. Eu gostaria que o senhor falasse também, nesse ano, o senhor visitou as diferentes unidades de ensino da rede municipal. Gostaria de saber o que o senhor observou, o que foi apresentado a partir dessas visitas.
Na verdade, estamos visitando aí as escolas de Santa Bárbara do Oeste, as escolas municipais, e depois a gente vai tentar também visitar as escolas estaduais, né? Que, afinal, são alunos de Santa Bárbara que estão matriculados aqui na nossa rede municipal de ensino. Então, é importante que hoje, creio que a gente já visitou aproximadamente umas 20 escolas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Cada escola tem a sua... Porque não adianta, Fernando, a gente falar, porque tal escola tem isso, tal escola falta aquilo, tal, tal. Acho que o vereador, primeiro, ele tem que criar um diagnóstico de cada escola, conhecer a realidade e, in loco, ver o que está precisando, o que pode ajudar, e depois fazer um dossiê do que viu, né?
Porque o que acontecia, né, não estou querendo criticar ninguém, às vezes o vereador apresenta um problema, ele acha que é comum a todas.
Exatamente.
E não necessariamente.
Não, muito pelo contrário. Cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem as suas qualidades e cada escola tem os seus problemas, seus defeitos ali. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. E diante das visitas que nós fizemos, não em todas ainda, creio que em 40% das escolas que tem em Santa Bárbara do Oeste, já foi visitado, nós estamos elencando ações a serem realizadas, pedidos que têm que ser encaminhados para os deputados, né, tanto estadual quanto federal, no tocante à solicitação de verbas, para que essas escolas possam receber melhorias. A gente sabe que tem o dinheiro do Fundeb, a prefeitura investe bastante também, mas só isso não dá. São 53 escolas em Santa Bárbara do Oeste. Então é muita escola com um recurso limitado. Então, se nós, como vereador, pudermos ajudar, vai ser importante. Tenho certeza que os 19 vereadores ajudando, nós vamos ter um saldo muito significativo na educação barbarense.
Vereador, o senhor falou dos investimentos aí da prefeitura, e a gente que acompanha a apresentação dos balanços da Secretaria de Fazenda, a gente sabe que saúde e educação têm sempre recebido investimentos até acima do valor mínimo exigido por lei. Só que Santa Bárbara do Oeste, como outras cidades, né, o país inteiro, a gente passa por uma crise financeira, uma dificuldade econômica, a gente vê o número de desempregados e a situação ainda não melhorou. Uma das propostas que eu já vi o senhor apresentar esse ano, e com o apoio e respaldo de outros parlamentares, é da prefeitura tentar fazer um novo refis?
Isso, boa pergunta, Fernando. Na verdade, eu fiz isso juntamente com o nosso colega vereador Gustavo Bagnoli. O Gustavo tem sido parceiro, né, nessa propositura, porque entendemos que muitas pessoas estão com dívida não porque quer, né? Não é porque a pessoa quer contrair aquela dívida, é por causa da situação financeira do nosso país. Entre comprar um mantimento no mercado, um arroz, um feijão, um leite, e pagar um IPTU, é lógico que a pessoa vai priorizar o mercado, vai priorizar a escola do filho, enfim, né? E vai deixando para trás o IPTU. Então, ou você faz tal coisa ou faz outra coisa, né? Então, diante disso, nós propomos para a administração municipal, ainda não foi sinalizado ainda, mas estamos pleiteando aí para que a administração possa fazer o refis 2019, praticamente tirando os juros aí nesse débito das pessoas, para que as pessoas possam regularizar os seus débitos. Estamos caminhando, vamos cobrar novamente aí uma posição mais ativa da prefeitura, mas tenho certeza que também a gente vai conseguir ter isso nisso. Então, estou fazendo isso junto com o colega vereador Gustavo Bagnoli.
Vereador, só antes da gente encerrar, tem um projeto que eu acho importante, que foi transformado em lei no ano passado, relativo às pessoas com autismo e prioridade no atendimento dessas pessoas. Gostaria que o senhor aproveitasse o espaço aqui, esse projeto é do ano passado, mas talvez muita gente ainda não conheça, né?
Fernando, excelente pergunta. Esse projeto talvez é um dos projetos mais importantes que eu fiz desde quando me tornei vereador em Santa Bárbara do Oeste, desde quando estou vereador aqui na cidade de Santa Bárbara. Fizemos um projeto para que dê prioridade de atendimento aos pais de crianças portadoras de autismo, porque o autismo, a criança que tem o autismo, muitas das situações ela fica numa situação fica realmente numa situação muito... Você não consegue ter o controle da situação. Então, essas mães precisam em banco, em lotérica, em fila do supermercado. Elas teriam que ter a prioridade de atendimento, né? Como tem o deficiente, como tem as mulheres gestantes, os idosos, os portadores de autismo também, junto com o acompanhante. Fez esse projeto na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Já foi aprovado, já é uma lei municipal, é uma lei, né, aqui em Santa Bárbara do Oeste, e o que está faltando agora é a sinalização, aquela sinalização do autismo e dando a prioridade ao atendimento. Tardiamente, já tenho cobrado bastante a prefeitura para que possa realmente viabilizar de fato essa lei, até o presente momento não foi feito ainda, mas já é lei na cidade. O autista e os seus familiares têm o direito do atendimento prioritário. Então vamos estar cobrando mais uma vez. E aproveitando falar na questão do autismo, eu tenho uma feliz notícia para os barbarenses. Eu consegui, eu já tinha pleiteado no final do ano passado, mas agora eu recebi nessa semana do gabinete do deputado Milton Leite, né, que é o deputado que nós solicitamos, uma emenda de R$100 mil para a AMAI de Santa Bárbara do Oeste, que é a Associação de Monitoramento das Crianças Portadoras de Autismo aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. R$100 mil, numa época de vaca magra, numa época difícil para as entidades da cidade, R$100 mil vai ajudar a estruturar bastante essa importante entidade de Santa Bárbara do Oeste. Quero agradecer a Eufrásia por acompanhar o nosso trabalho, por acreditar no nosso mandato, as demais diretoras e diretores do AMAI, e agradecer ao deputado Milton Leite por ensinar essa verba de R$100 mil para Santa Bárbara do Oeste, é nosso pedido, e que já tem a autorização de vai estar nos próximos dias aí na conta da AMAI, já R$100 mil. Recebemos esse documento do gabinete do deputado Milton Leite, anexado junto à Secretaria da Promoção Social do Governo do Estado de São Paulo, do João Dória. Então, só felicidade, graças a Deus, a gente fica muito feliz, que é mais uma entidade de Santa Bárbara do Oeste importante, no qual nós conseguimos ajudar.
Vereador, agradeço mais uma vez sua participação. Gostaria de deixar o espaço para as suas considerações finais.
Fernando, eu que agradeço mais uma vez. É sempre uma alegria estar aqui na Santa Bárbara FM. Obrigado a você, que é um grande companheiro na Câmara Municipal, né? Um jornalista de inigualável profissionalismo. Também ao nosso amigo Heraldo, né? O Heraldo tem um grupo aí muito legal, que é o Samba Ajuda, que realmente ajuda muito as pessoas aqui de Santa Bárbara do Oeste, top de linha. Obrigado, Heraldo, mais uma vez. A Fátima Franco, que está comigo aqui me assessorando, e a toda a população de Santa Bárbara do Oeste. Eu gostaria de deixar registrado aqui, Fernando, o meu contato particular, que eu acho importante que as pessoas tenham contato do vereador. O meu telefone 97407-6848. A pessoa pode estar ligando, solicitando sugestões para a gente aí, demandas, né? E também o telefone no gabinete 3459-8921. Né? Então, estamos aí trabalhando bastante para trazer mais qualidade de vida para a população de Santa Bárbara do Oeste.
Vereador, só repete o telefone para quem não conseguiu anotar.
3459-8921 e 97407-6848.
Muito obrigado, vereador. Encerramos agora o Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Guilherme Salomão e Luciana Kurtz e apresentação Fernando Campos. Obrigado pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e voltamos com o Momento Legislativo no dia 20 de julho, após o recesso parlamentar realizado entre os dias 1º e 15 de julho. Um abraço e até lá.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.